Pauta.
Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Em Pauta e agora vamos falar a respeito da disseminação de informações falsas, as fake news, principalmente pela internet, pelas redes sociais, porque há uma avalanche de radicalismo. Tudo que você pode imaginar é transmitido via WhatsApp, por exemplo, né? Porque não pode tomar leite de vaca, não pode comer ovo, não pode comer glúten, ou então apologia ao parto normal, porque é mais natural, ou mesmo, e acho que o mais grave, a questão das vacinas, que muita gente deixou de vacinar os filhos. Estão conosco neste Em Pauta a doutora Lucy Pfeiffer, a Elaine Imbiriba e também a doutora Kerstin Taniguchi. Doutora Lucy, começo pela senhora, então, falando um pouco a respeito da questão do radicalismo, destas práticas que muitas vezes podem representar aí questões nocivas à saúde das crianças.
Os radicalismos e o quanto muitas pessoas que têm atitudes não adequadas com seus filhos podem fazer disso uma seita, uma norma, até para justificar os próprios erros. Então, existem pesquisas científicas, existe Sociedade de Pediatria Brasileira, Americana, Canadense, Francesa, existe a Organização Mundial de Saúde, que cientificamente cria protocolos, cria padrões. Se a gente for lá no comecinho, a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente pode falar muito bem disso, e a Paranaense, criou uma campanha do Minuto de Ouro, que é aquele tempo no parto onde o bebê nasce, e ainda o parto normal é a melhor forma de nascer desde que não se tenha nenhum risco na gravidez, mas isso tem que ser assistido. 10 a 14% dos bebês vão precisar de assistência. E esses bebês precisam de assistência no minuto após o nascimento. Então, quando vemos campanhas do parto em casa, parto humanizado, temos que fazer partos, claro, com todo cuidado, mas se levou muito tempo para se conseguir uma assistência adequada dentro do hospital, onde se esse bebê tiver qualquer necessidade, e às vezes elas são muito passageiras, mas definitivas quanto ao dano cerebral ou não.
O que é o minuto de ouro para a gente entender, doutora?
Sim, o minuto entre quando o bebê está nascendo no parto, e se ele tem alguma, a gente chama de distócia, né? Se no nascimento alguma coisa, isso às vezes é só, ele nasce sempre na mesma posição, né? De olhando para trás, com o queixinho dobrado no queixo, no peito, e é assim que ele nasce. E a maioria vai nascer muito bem, mas existem aqueles que vão precisar de ajuda, e às vezes é uma torção de cabeça, às vezes, e aí ele não nasce. E aí ele precisa de uma assistência imediata. E é imediata. Por isso, o minuto de ouro. Não dá para a gente esperar uma UTI, uma ambulância que chegue lá atendendo uma casa. Então,
mas a preocupação é que isso não está sendo praticado ou precisa ser um pouco mais atento?
Em muitos casos, e falamos dos radicalismos e do parto em casa. E o parto em casa, a não ser que eu tivesse uma UTI móvel do lado de fora, uma UTI para recém-nascidos, ele seria viável. Fora disso, ele é um risco. Tanto que, em escolas de crianças com deficiência, hoje nós temos um grande grupo de crianças nascidas em casa. Então, esse radicalismo precisa ser cuidado. Com certeza, muitas vezes a tecnologia tudo tirou um pouco daquilo que é a assistência. Com certeza a cesárea veio a tirar muita oportunidade de uma mãe e de um bebê de um parto normal, mas não é nascer em casa que garante saúde mental e física para esse bebê. Podemos falar de outros radicalismos e quem sabe vocês possam falar das vacinas, e também da nutrição, o quanto isso, sem base científica, está sendo divulgado e levado a muitas crianças.
A questão da vacina, eu acho que se disseminou de uma forma que preocupa outras pessoas, né? Porque doenças erradicadas estão voltando com força. Esta semana, mesmo aqui no Paraná, a questão da febre amarela, mas aqui por uma questão viral, o estado de São Paulo está tendo uma incidência, e agora estão sendo convocados a vacinar todos os paranaenses, né? Mas nós tivemos o caso do sarampo no ano passado, doutora Kerstin, que também aí voltou, eu acho, mais por questão do radicalismo mesmo de muitas mães não vacinarem, né? E a vacina, como a doutora Lucy colocou, é um estudo, né? Foi desenvolvida como prevenção à saúde.
O que a gente vê é assim, houve um avanço tecnológico imenso, onde houve a erradicação de várias doenças graves, como a varíola, né, o sarampo, que há muito tempo a gente não via, eventualmente via em alguns casos de deficiência de imunidade, como no HIV, mas com aquela não vacinação do pessoal que veio da Venezuela e tal, a gente teve aquele surto de sarampo, então isso foi muito preocupante, porque ao contrário de outras doenças virais, como varicela, que são mais tranquilas, a disseminação do sarampo é por aquelas gotículas de saliva que ficam no ar. Então, a disseminação dessa doença é muito mais importante, muito mais rápida do que a transmissão de outras doenças virais. E aí foi a preocupação em se vacinar maciçamente o pessoal daquela região de fronteira e vacinar também as demais crianças do Brasil todo. Então, o que a gente vê hoje é um retrocesso, né? A gente conseguiu erradicar inúmeras doenças fatais, e o sarampo era uma delas, e de repente essas doenças estão voltando. Tuberculose, a gente tem visto muita tuberculose, e aí falta BCG na rede pública para você conseguir vacinar, e essa onda de não vacinar. Então, às vezes, artistas famosos, artistas às vezes até de outros países, dizendo, não, eu sou da onda de não vacinar. E isso foi uma grande conquista. E hoje eu acho que foi uma ação muito importante do governo do estado do Paraná em se obrigar, né, a que a mãe entregue a carteirinha de vacinação completa para matricular o seu filho na escola. Isso foi uma atitude brava, né, no sentido de corajosa, mas muito importante, porque é uma forma de você tentar realmente fazer com que toda a população seja vacinada e evite a disseminação dessas doenças.
Até a paralisia infantil foi motivo de preocupação ano passado, né? Alguns municípios, aqui pelos dados que eu tenho do Ministério da Saúde, 312 municípios tinham aí uma cobertura vacinal abaixo de 50%, e foi preciso reforçar a campanha para chegar ao índice de 95%, né?
E foi preciso, às vezes, mostrar na televisão uma pessoa que teve paralisia infantil numa cadeira de rodas para tentar chamar a atenção da população de que essa é uma doença gravíssima e que uma gotinha, às vezes, ou uma vacina pode, muitas vezes, prevenir.
Esse é um radicalismo ignorante. É um radicalismo ignorante e de irresponsabilidade. O sarampo começou a vir para nós por um movimento da Europa, né? E você falou bem, são os famosos que querem dizer eu faço diferente. Você ser popular por ignorância é um absurdo. E a criança tem direitos, ela tem direito a ser protegida. Não existe nenhum estudo científico que embase essa teoria. Não vou vacinar, como se o filho nascesse imune, ou como se essa pessoa tivesse direito de expor o seu filho a doenças mortais. Quem sabe ou conhece alguém que faça isso, quem sabe comece a questionar. Porque os radicalismos, se a pessoa quer fazer para si mesmo, é um problema dela. Quando isso influencia na saúde de uma população, é problema de todos. E quando isso influencia na saúde de seus dependentes, isso é um crime.
Certamente, bem colocou aí, doutora Lucy. Bom, sobrou os mitos da alimentação, desse radicalismo, Elaine. Sobrou não. É um item muito importante a gente falar, porque hoje a gente recebe mensagem de tudo.
Tá.
Esclarece
triste
pra gente. É o leite, é o glúten, é o açúcar, é a farinha.
Eu acho que nós tivemos um ganho muito grande com a tecnologia, mas tivemos uma perda muito grande também, porque nós não conseguimos filtrar, né? As fake news, elas invadem as casas, invadem os nossos celulares, a gente não consegue saber o que é certo e errado. Outro dia até vi um recadinho que dizia assim, era uma cartinha do ovo pro glúten, né? Querido glúten, isso vai passar, já aconteceu comigo. E por quê? Porque até bem pouco tempo atrás o ovo era um grande vilão, né? Agora as pessoas comem 12 ovos no café da manhã. e parece que está tudo bem, só que não. Então, de novo, esses radicalismos, vamos tirar o leite de vaca. E aí vamos alertar, que a gente está falando de criança, que o leite de vaca é sim uma boa fonte de cálcio. E o cálcio, ele é muito importante na formação esquelética dessa pessoa em crescimento. Então, eu vou tirar e vou colocar o quê? Eu falo, sim, você pode tirar tudo, mas você tem a responsabilidade de recolocar. E como você vai fazer isso? Ah, eu vou dar brócolis. Legal. A mesma quantidade de cálcio de um copo, você vai ter que comer duas cabeças de brócolis. Tudo bem? O seu filho vai aderir a isso? Então, não adianta. As pessoas pegam essas fotinhas bonitinhas que dizem, olha, em tanto de um prato de carne você tem isso, um tanto do brócolis. Não é a mesma biodisponibilidade, não é a mesma absorção, não é a mesma qualidade de nutriente que o nosso corpo consegue absorver. Então, eu sempre falo assim, se não há nenhum processo alérgico, se não há nenhuma restrição maior, não se tira nada. O que se busca é o equilíbrio, porque tudo é importante na quantidade que for ideal para aquele momento da sua vida.
Agora, no dia a dia, reforça para a gente, o brasileiro tem o hábito de comer arroz, feijão, carne, não é?
Uhum.
É um prato saudável, esclarece
muito.
Também.
Muito. Você sabe que só o arroz e o feijão, nós já temos esse casamento, arroz e feijão, ele é magnífico. Nós temos um cereal ali com uma leguminosa e eu tenho basicamente os 4 aminoácidos essenciais que eu tenho na proteína, na carne, eu tenho só nesses dois. Então, se eu diria grosso modo que se você quisesse tirar a carne e ter a responsabilidade de todos os dias colocar arroz e feijão no teu prato, em termos de proteína, estaria tudo bem. Então, o que eu faço num prato com arroz, feijão e carne, eu elevo a qualidade de proteína desse prato. E sim, é a melhor refeição que a gente tem em termos nutricional. O que falta ali? Fibra. E por isso eu preciso da salada sim, e por isso eu preciso dos legumes sim, não adianta abrir mão, tá? Não pode reclamar.
E tem como fazer substituições? Nem sempre, a doutora Lucia falou no bloco anterior, o adulto não come salada, não consegue fazer com que seu filho coma, né?
Sim.
Tem alguma outra forma de, através da alimentação, fazer essa substituição?
Sim. As fibras, por exemplo, que são muito importantes, a gente tem nos integrais. Então, eu tenho o arroz integral, os cereais integrais, eles têm também uma fonte de fibra importante. Mas o que é bem importante pensar? Eu dou uma colinha para os meus pacientes bem simples. É assim, você vai eleger 16 legumes e verduras diferentes e 16 frutas diferentes. E você vai pegar a primeira semana do mês e pegar 4 da tua listinha. Na outra semana, outros 4. Na outra semana, outros 4. Ao final de um mês, você comeu 16 diferentes. Por que diferentes? Primeiro, para desenvolver o paladar. Segundo, porque eu não tenho as mesmas vitaminas e minerais em todos os alimentos. O que me melhora é a variedade e é isso que vai conferir uma alimentação saudável.
Excelente. Boa dica para as mamães. A doutora Lucy quer Sim. complementar?
Sim. Acho que se falarmos de paladar, a gente tem que saber que o paladar é treinado. Muitas pessoas dizem que criança nasce gostando de açúcar. Não, ela não conhece açúcar. Ela não conhece sal. Ela não conhece o ácido. E muitas vezes passamos para os nossos filhos os nossos erros alimentares. Então, a criança vai comer com prazer tudo aquilo que é dado com prazer. E é muito comum que no começo, nos primeiros meses, é uma festa quando a mãe começa a dar comidinha de sal, né? É uma cerimônia, a primeira sopinha, e de repente aquela sopinha vira sempre o mesmo. É batida no liquidificador, que não vai estimular o paladar, e numa cor única. A criança tem muito do visual. E que bom, aqueles pais que depois da criança acostumar com a comida, conseguem separar o brócolis de um lado, então estamos falando do brócolis, a carne do outro e tudo, e ir fazendo a criança experimentar. O paladar é treinado e hoje as recomendações internacionais são que quanto mais você evitar o contato com açúcar, com excesso de sal, mais saudável vai ser este ser humano, porque são nos primeiros 4, 5 anos de vida que você estabelece o gostar, que você estabelece a variedade. E é claro que se eu tenho uma comida que se repete todos os dias, uma comida de sabor único, eu não tenho como, depois dessa idade, poder fazer essa pessoa acostumar, tanto que hoje não sei que porcentagem da população vive em regime de sofrimento, porque daí comer salada é um sofrimento, quando pode ser uma delícia, se eu trago para meu filho que isso é muito gostoso comer. Então, a gente precisa lembrar, paladar é treinado. O gosto pelo doce, pelo açúcar, somos nós que introduzimos. E ele está muito ligado à felicidade. Então, eu dou uma bala como recompensa. O que eu estou dizendo para o meu filho? Né? Ah, eu dou refrigerante no domingo. É o dia da festa. Então, a criança precisa de água, precisa de alimento saudável. A minha dica de consultório para as crianças, o teu prato tem que ter 5 a 6 cores de alimento. E daí ele vai ser legal.
Vou fazer mais um intervalo aqui, a gente já volta falando para o último bloco já do programa. Vou pedir também as contribuições para a gente falar um pouco de cuidados para prevenção, recomendações práticas, né, para os pais e adultos e crianças que estão nos ouvindo.
Em pauta.